partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Bento, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 5 minutos, hoje 10 de dezembro do ano 2022, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. Hoje, Ana Maria.
Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 11.
Glória a vós, Senhor.
Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que, para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Aniversariante da semana, dia 5 dessa semana, foi Luiz Cardoso, aqui de Itaquaras, e Olinda da Alemanha, Alain de Minas Gerais e Maria da Conceição Ferreira de Guarujá. Dia 6, o nosso sobrinho Jair Júnior, filho da Silvana, do Jair. Dia 7, Vanildo de Pernambuco, Miguel Ângelo Angsti de Itaquaras, que é o filho da Malu e do Sidney. Dia 8, Vilmar Pacheco de Brusque. Dia 11, Jaci Halp, de Foz do Iguaçu, Natalina de Vacarias, Leilane da Silva Oliveira, de Boa Vista, Quatipuru. Dia 12, Daiane Ranquete, de Massaranduba. E é isso. Primeiro e-mail de Helena, de Pinto Bandeira. Boa tarde, família da Palavra Viva de Deus e família Conceição. Agradeço a todos que estão fazendo este maravilhoso programa. Parabéns pelas belas palavras de esclarecimento. Ofereço as músicas para os aniversariantes da semana, especial para a Dona Gessé. Peço a bênção a Deus Pai e a Mãe Maria Santíssima, ao nosso amado e Santo Papa Pedro II, Santos Padre de Roma e Tobias. Abençoado sábado e um bom início da semana a todos. Helena de Pinto Bandeira. Maria Alzira, da Alemanha. Louvado seja a Santíssima Trindade e a Sagrada Família. Desejo a toda a família Conceição e a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo um santo e feliz Natal com muita paz, amor e muita fé. Que Jesus Menino nos venha libertar de todo o mal. Peço oração pela Dona Emília, da Suíça. Um abraço para todos e um feliz Natal. Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Carlos Romeu, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima e glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens do Brasil e do mundo inteiro. Pedimos a máxima proteção à Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E pedimos todas as bênçãos do céu, especialmente do Santo Papa e Profeta Pedro II e de todos os padres conservadores da Palavra Viva de Deus. Ofereço todas as músicas do programa para todos aniversariantes desse mês e para toda a família Conceição e todos os meus irmãos, para o Valdir Faz de Belo Horizonte, Dona Rosária de Cláudio, Dona Maria José e família de Cássia e para todos o Brasil e do mundo inteiro que estão assistindo este maravilhoso programa. Um grande abraço a todos, um feliz domingo. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Mais um aqui, Maria Ira, de Bristol, na Inglaterra. Eu acompanho os vídeos da Palavra Viva de Deus pelo YouTube e sou fascinada pelo Santo Pai, o profeta Pedro II. Eu moro na Inglaterra. Infelizmente, eu não posso visitá-los por enquanto, mas está no meu diário para minha próxima viagem ao Brasil. Será o primeiro lugar que eu irei visitar essa igreja tão abençoada e todos vocês da família Conceição. Abraço, Maria Ira de Bristol, na Inglaterra. E para a senhora, se puder mandar para mim aqui o endereço, a gente vai mandar o livrão para a senhora. E também mandar o WhatsApp, para a gente poder se comunicar e mandar para a senhora tudo que tiver aqui de novidades, tá bom? Eu aguardo a sua resposta, que eu não posso responder por aqui pelo e-mail. Mas a senhora manda outro e-mail com tudo isso que eu pedi para a senhora, tá bom? Obrigada. E agora é a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 15 minutos. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta fará a leitura e o comentário.
Preste atenção. Mais uma vez a confirmação da vinda de Jesus próxima. Um só virá para governar. 10 de dezembro de 2016. Os que vivem em busca de um dia melhor irão encontrar tão logo. Daí para frente não irão precisar de mais nada, porque o tempo de toda sujeira está prestes a se acabar. Um só virá para governar o seu povo escolhido. E tu, meu filhinho, não te lembrarás de mais nada do que vens passando. Assim como foram os grandes profetas, onde hoje eles vivem como se fossem anjos, que não sofreram por nada, porque foram criados para servir o Filho da Luz, que são vocês que vêm obedecendo às leis deixadas por escrito, conforme também ouviram do nosso bom Deus. E ele já pronto está, para que todos os seus filhos possam viver eternamente, sem precisar de mais nada, como está sendo para todos os que cumpriram com a lei. Tudo isso que vens escrevendo, meu filhinho, Papa Pedro II, está sendo a maior prova de todos os tempos. Só não consegue enxergar os filhos da desobediência, onde a pornografia e o escândalo já faz parte da vida cotidiana, e não mais como deveria ser. O justiceiro, vendo os dias contados, vem armando uma armadilha que nenhum escapará, a não ser as pessoas que vêm fazendo direito. E esses que não conseguem mais enxergar, e outros que já pela sua idade não dá mais para crer no que está certo ou errado, confuso estão. Para esse não haverá castigo, e sim para todos aqueles que não sabem o que é certo e o errado. Aqueles que sabem o que é o certo e o errado, esses sim, pagarão todos por verem tantos erros e não fazem nada. Só no que pensam é em si mesmo, e não mais nos que vêm sofrendo. A caminho do inferno já estão todos essas pessoas que vêm cometendo escândalo. Para esses, a luz já se apagou há muito tempo para viver nas trevas. Como agora, época de verão, que os escândalos aumentam dia após dia. É insuportável o cheiro das drogas, das bebidas e do fumo. O ar poluído já está. Não tem mais quem possa dar um jeito, a não ser só o meu filho Jesus, Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. Às vezes eu fico preocupado é com os meus, mas eles são muito mais velhos do que eu. Então, aqui, como a Nossa Senhora está falando, eles perderam o tempo, porque eles não sabem mais o que é certo e errado pela idade. E eu sempre me preocupando com eles, né? A mais velha tem 94 anos, a outra 90. O outro é... Não sei que o José, depois de mim, ele tem o seu 84, 85 anos. Então, aqui diz... Essas pessoas que já têm a idade avançada, eles não sabem mais direito, então serão perdoados. Os religiosos, não os que viveram em religião diferente. E nós que estamos no caminho certo, não vamos precisar de mais nada. Os que vivem em busca de um dia melhor, irão encontrar tão logo. Daí para frente, não irão precisar de mais nada, porque o tempo da sujeira está prestes a acabar. A poluição, a pornografia, o escândalo, cada vez mais que aumenta. A gente está vendo que não tem mais jeito. Você pode entrar em qualquer repartição. As mulheres estão tudo com a perna de fora. Aquilo não é por causa do calor. É provocar. É porque a provocação começou pela mulher. Desculpa, eu tenho filho, mulher, netas. Mas a provocação vem pela mulher. Porque se a mulher andasse bem comportada, não existia tantos assaltos, assassinos, estrupo, não existia quase. Mas não, não, vai falar com o governo para ver só. É capaz de ir para a cadeia, porque eles querem assim. E eu, quem quer isso aí é o próprio inimigo de Deus, né? Tudo isso que vem se escrevendo, meu filhinho, Papa Pedro II, está sendo a maior prova de todos os tempos. O que eu estou escrevendo, não sei até quando vai, é a maior prova. Porque vocês podem procurar no mundo inteiro. Pode procurar. Onde Jesus nasceu? Procura um lá, para ver se tem alguém escrevendo o fim dos tempos. Procura lá em Roma, onde está o ninho das cobras mais venenosa. Nem João Paulo II, que foi o último Papa, ele não escreveu assim como eu. Nenhum deles. E por que isso aí? Porque é um mistério, só não enxerga quem não quer. Como a gente vezes se queixa da própria família, né? Não a família, os parentes. É porque tudo que está lá de fora é mais fácil de ouvir do que a verdade. A verdade dói. Então nós temos um tempo de angústia, de tristeza, doença, descontrole. É, parece que ninguém tem mais valor. Ou que dão valor são os que são vendedores de drogas, os que roubam o dinheiro da nação. Esse parece que é muito mais comentado. A gente não vê comentário no jornal. Oh, lá tem um santo, lá tem uma santa. Olha lá, a igreja lá está assim, aquela beleza. Não se vê falar nisso. Agora, para mostrar a igreja que explora a humanidade, aí sim, todo canal de televisão mostra. Aí, para mim, não é igreja, né? Para mim, aquilo ali é arapuca, como diz numa mensagem. Eles armaram a arapuca para pegar as pessoas. Nem Jesus fez milagre como o Valdemiro faz, aquele preto lá. Milagre é um atrás do outro. O que aconteceu? Eu estava com dor na cabeça, passou, só chegar, passou. Oh, barbaridade, não? Que maravilha. E no, o povo tão cego, não vê isso. É? Lá o Silas também é outro. Fala que é um danado, parece um deputado. Mas é tudo por causa do dinheiro. Como disse um dia, eu preciso de tanto, mas tem que ser já. E o povo dá. Se é de Deus, vai precisar tanto dinheiro para quê? E o povo não enxerga nada disso. A Igreja Católica chegou a esse ponto também. Hoje é a parte financeira que manda. Não é mais como antigamente. Antigamente, os padres representavam para nós como fosse Jesus. Cada vez que um padre ia no sítio, meu Deus do céu, todo mundo baixava a cabeça, beijava a mão dele. Hoje não sabe quem é quem. A mensagem também está escrita. Não sabe se é padre ou se não é, porque eu vou sair para ir cantando, fazendo show. E o povo está sendo enganado, né? Então a Nossa Senhora aqui, que já fazia alguns dias que ela não vinha mais, e ela disse: os anjos que não sofreram por nada, porque foram criados para servir os filhos da luz, que são vocês que vêm obedecendo às leis deixadas por escrito conforme o brilho do nosso bom Deus. É Ele que já pronto está para que todos os seus filhos possam viver eternamente, sem precisar de mais nada, como está sendo, para todos os que cumpriram com as leis. Somos nós a caminho da eternidade.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 25 minutos. Tem e-mail, Ana?
Tenho. Maria de Jesus, Juazeiro do Norte. Boa tarde, família Conceição. O programa de hoje está lindo. Um abraço para todos. Santo Papa Pedro II, Santo João Paulo II, Santo Padre Rômulo, Santo Padre Tobias, nos abençoe. Maria de Jesus, de Juazeiro. A Maísa manda: dedico todo o programa para os Sagrados Corações de Jesus e Maria José, e para a família Conceição e para os Filhos da Luz. Maísa de Brusque. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um programa começando. E como Jesus falou na mensagem do dia 10/4/95, que ele, sua mãe e os santos são ouvintes de vocês e são os primeiros da fila. Eu também gosto muito. E se for possível, o coral cantasse a música Minha Família. E ofereço para meu genro Elias Ferreira e meu neto Isaac Gabriel e Meira, que faz aniversário neste mês de dezembro. Que mandou foi Agnaldo Meira de Engatuba, São Paulo. A gente oferece também as músicas, que eu esqueci de falar, está aqui no caderno. Dia 13, João Batista Halp, de Foz do Iguaçu, e Dona Zilda Maria dos Anjos, aqui de Taquaras. E também dia 16, Leonir de Brusque. E-mail de Vicente Guaratinguetá. Boa tarde a todos, divulgadores da Palavra Viva de Deus, em especial a você, Ana, Aline, Zeca, Alex, toda a família Conceição. Ofereço esse lindo programa aos ceifadores de Guaratinguetá, ao irmão Eugênio Eduardo de Brusque, peço em nome de todos as bênçãos dos santos Padre Rômulo Tobias, em especial ao nosso Santo Papa, Profeta Pedro II. Abraços, que Deus abençoe a todos, inclusive nosso presidente Bolsonaro. Vicente de Guaratinguetá. Obrigado, Vicente. Elda Maria, da Altamira Pará. Boa tarde, salve, Imaculado Coração de Nossa Mãe Rainha. Peço as bênçãos do nosso querido e amado Papa Pedro II, Santo Padre de Rômulo, Santo Padre Tobias. Ofereço as lindas canções do programa A Família Conceição a todos, aniversariantes da semana, ao Eugênio e toda a sua comunidade e ao nosso grupo, Ilza, Antônio, Benedito, Ornelinda, Odila, Teca, Conceição, Camila, Dona Judite Gatinho, Luiz, Jonathan e eu, Elda Maria. Abraço carinhoso a todos. Salve nosso Brasil, nosso presidente, Elda Maria de Altamira, Pará. E agora é a música.
Toda mulher do mundo, ela mais luminosa.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 32 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana faz a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 10 de 12 de 1997. Já não vos dou somente a minha paz, mas a vida santa que terão por toda a eternidade. Instrumento meu tu és. O que te importa se alguém não te aceita? Eles não sabem nada, nem podem me conhecer. Quanto mais a ti, meu filho, a figura deles é descartável diante do tribunal divino, pois só irão apresentar o que fizeram, mas que tão logo deixarão esta terra. Foram eles que quiseram assim e não eu. Por mim todos teriam vida, mas o inimigo fez tudo ao contrário. Usou essas pessoas como cobaia para fazê-los aproveitar tudo que é abominável na frente de Deus, como palavrões, calúnias, difamações, adultérios, luxo e riqueza. Pela ganância, a própria miséria de suas almas fez com que perdessem o maior prêmio, que é o meu reino, que não terá fim. Então não sou eu que vou rejeitá-los, eles é que me rejeitaram. É doído para mim, como estás vendo, meu filho, nesta cópia do meu santo rosto que foi tirado do santo sudário, onde estou chorando lágrimas de sangue por ver o momento que se aproxima para separar esses que não deram a mínima importância pelos meus direitos. Aos que me restam já posso até dizer: não vos dou somente a minha paz, mas a vida santa que terão por toda a eternidade. Amém. Jesus.
Mensagem curta, mas bem orientativa, bem objetiva. Instrumento meu, tu és. O que te importa se alguém não te aceita? Olha o que Jesus está falando aqui. Está praticamente dizendo para o Pai: se ninguém te aceita, Bento, não fique te lastimando, não fique sofrendo, não fique depressivo. Por que Jesus está falando isso para o profeta? Porque ele sabe que ele mesmo foi rejeitado. Quando esteve aqui, quando ele se encarnou em homem, se fez homem, mostrando para todos nós o poder que ele tinha, os milagres que ele podia fazer e que fez, o homem não acreditou, rejeitou. Tanto é verdade que não bastou só não acreditar, mataram com crueldade. Infelizmente, o ser humano, ele é maldoso. E às vezes eu tenho que cuidar das minhas palavras, mas a gente chega a certas conclusões que a perdição do mundo é o homem. Os animais são apenas vítimas. E essas criaturas não têm maldade. Nenhum deles. Pode-se falar de um leão que é feroz, pode-se falar qualquer animal, um crocodilo. Ele não tem maldade. Ele está só fazendo o papel dele, o instinto dele. Mas o homem não, o homem tem maldade. Tem maldade no coração. E às vezes fico pensando, se Deus falou, seja feita a minha semelhança, o homem, como Deus apostou, como Deus esperava de nós, que realmente fôssemos parecidos com ele. Não em fisionomia, não no aspecto. Nas condutas. Ser bom. Acreditar nele. Ser grato. Ser obediente. Mas, infelizmente, nada disso o homem é. Alguns, como nós e como vocês também, estamos procurando viver em harmonia, acreditando, tendo fé em Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um profeta, para que a gente possa realmente entender para que estamos aqui. Qual o objetivo? Que significado? Da onde a gente veio? Para que estou aqui? Para onde eu quero ir? E tem aqueles que nada disso pensam e ainda ironizam, criticam. Se esse Deus é tão misericordioso, por que ele vai deixar eu me perder? Não é ele que vai deixar você se perder. É você que está se perdendo. É muito pelo contrário. Deus quer todos com nós, com ele. Deus quer salvar todos. Deus não quer perder nenhum. Aqui nessa mensagem ele está falando. Foram eles que quiseram assim, e não eu. Por mim, todos teriam vida. Que maldade a pessoa, além de não aceitar o bem, além de não aceitar a bondade de Deus, ainda quer culpar ele. É como estamos vivendo hoje. Acuse do que você é. Você é ingrato. Você não reconhece a divindade de Deus. Você não conhece a bondade. Você quer usufruir de tudo. Quer ter liberdade, libertinagem. Não quer perder nada. É por isso que você está a rumo, em rumo de se perder. Aqui já Deus perguntando e questionando, né, para o profeta. Não se importe, meu filho, não se incomode com isso. Faça o teu trabalho. Dê a tua mensagem. Fale o que você precisa falar. Aquele que não acreditar, não se lastime. Não fique triste com isso. Mas eu sei por que o pai sofria. Porque ele era um ser humano extremamente bondoso e queria compartilhar tudo com as pessoas. Aquilo que ele recebeu, ele queria compartilhar com todos. Ele queria que todo mundo escutasse ele, acreditasse no que ele estava falando. Então, por isso que ele sofria. Os filhos, foi mais fácil. Porque ele pegou todos nós, desde pequenininho. Já foi educando, já foi mostrando, já foi criando naquela filosofia. Mas também eu compreendo essas pessoas, por exemplo, que nunca tiveram essa orientação. Às vezes nunca tiveram essa chance de saber da verdade. Por quê? Porque os pais não ensinam, os avós nunca ensinaram. Mas cada um desses que tiveram oportunidade, como já tiveram aqui, conhecer o profeta, conviver com ele, beijar a mão dele, participava aqui na igreja e se afastaram. Se afastaram por quê? Porque o uso como argumento, a justificativa da falta de fé. Que argumento que eles usam? Ah, eu deixei de lá porque o Alex falou uma besteira. Eu deixei de lá porque o Zeca faz isso. Eu deixei de lá porque a Silvana, a Ana Maria, a Aline, o João Batista não tem uma conduta correta. Deixei de lá porque os netos não obedecem. Esse argumento não justifica. Você tem que entender, você tem que respeitar, você tem que ter fé em Deus, nas mensagens. O profeta não tem culpa de nada. O profeta não pode ser responsabilizado pelos atos dos filhos ou dos netos. Mesmo porque hoje nem está aqui fisicamente para chamar minha atenção, para chamar a atenção de um neto. E você, com a falta de fé que você tem, você responsabiliza ele, o profeta, como se ele tivesse ensinado errado. Covardia. Por que você não cobra dos familiares de Madre Paulina, de João Paulo II? Essas pessoas não estavam sozinhas no mundo. Tem famílias, tem sobrinho, irmãos, tios, afilhados. Por que você não cobra? Tem João Paulo II. Eu estou falando desses santos porque são contemporâneos nossos. Viveram na nossa época. Madre Paulina, Padre Pio, Albertina Beckenbrock, Madre Teresa Calcutá. Será que eles estavam todos errados? Será que pela atitude de algum parentesco desclassifica o trabalho que eles fizeram? Isso vocês acham justo? Por que faz isso com o profeta? Por que abandonaram o profeta? Por que abandonaram a filosofia, a doutrina do que o profeta passou? Que nem é do profeta. O profeta era só um mensageiro. Deus passou isso para ele. Argumentando que por causa do neto, por causa do filho. Isso é mentira, é falsidade. Na verdade, o que aconteceu é que você não tinha fé. Ou você não tem fé. Você já achava que tinha alguma fé, mas não tem nenhuma. Mesmo porque a fé ela tem que persistir. A perseverança é que mantém a fé de pé. Se não tiver perseverança, a gente esmorece. A fé se acaba. Como tanta gente que mudou de religião, deixou de acreditar, deixou de participar, deixou de acreditar em Deus, por causa disso, disso e aquilo. A igreja, a nossa religião católica, não tem culpa de nada. Quem está destruindo a igreja não é Deus, não é os santos, nem as pessoas de boa fé, são os más dirigentes. É aquele que está em Roma, que está denegrindo, está acabando com a religião. Esses padres que não fazem nada correto, não estou generalizando, mas a grande maioria hoje está afastando os fiéis da igreja e acha justo cobrar isso de Deus? Deus é o culpado? Eu acho isso uma covardia, uma falta tremenda de fé. Então Jesus aqui fala: instrumento meu tu és, o que te importa se alguém não te aceita? É isso que eu penso hoje. Desculpa aparentar ser meio arrogante. A gente não quer ser arrogante, mas ao mesmo tempo precisa ser. Estou me lixando para aqueles que não querem acreditar. Eu vou procurar salvar a minha alma. Eu vou procurar fazer o correto. Vou sempre dar um exemplo, tentar dar um exemplo bom. Aquele que me procurar, eu estou aqui para orientar, para dar alguns exemplos. Mas também eu vou respeitar como Deus respeita. Deus respeita. Eu vou imitar Ele. Vou respeitar a liberdade de cada um. Seja o que você quiser. Acredite no que você quiser. Eu sei o que eu quero, eu sei no que acredito. E eu sei de que maneira eu tenho que fazer para manter essa chama acesa no meu coração da minha fé. A fé que o profeta me ensinou. Tudo que ele me passou, tudo que ele me ensinou, eu sei que tudo é verdade. Tudo é verdadeiro. Então ninguém me faz a cabeça. Ninguém me leva para outro caminho. Ninguém mais vai me decepcionar. Eu sei muito bem de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui e para onde eu quero ir. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 14 horas e 45 minutos. Ana?
A Lourdes de Massaranduba manda: boa tarde, Ana. Ofereço esse lindo programa para minha filha Daiane, que está de aniversário dia 12 de dezembro. Que a Sagrada Família abençoe ela sempre. Um abraço à família Conceição e todos que estão assistindo esse abençoado programa. Lourdes de Massaranduba. Eu não sei se volta o vídeo do Lucas agora ou depois da música, o que tu acha? Pode ser, então? O áudio que o Lucas fez, uma reflexão.
Boa tarde, irmãos. Para quem não me conhece, sou o Lucas, neto do profeta, filho da leitora, nossa querida leitora Ana Maria. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu estou com a minha família há mais de 40 dias nas ruas, por uma só causa: o bem. Então vamos lá. Eu escrevi tudo, porque eu não consigo, por enquanto eu não consigo, né? Mas vamos ver se por futuro aí a gente dá uma melhorada nisso. Eu escrevi tudo para não me perder. Então eu vou passar para vocês, é coisa rápida, uma reflexão que eu tenho, tá? Então vamos lá. Você que assiste e acompanha o nosso trabalho aqui, eu imagino que todos acreditam e compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos costumes, não é? Nossa amada e única Igreja Católica, nosso Papa e Profeta Pedro II, as mensagens da Palavra Viva de Deus. Então, ontem estávamos conversando sobre a nossa situação no país e no meio da conversa saiu a afirmação: eu aceito que as pessoas têm o direito de se manifestar, legal, mas se não derem nada, se for feita a fiscalização do código-fonte e for confirmado que a esquerda ganhou. Pessoal, não interessa se for verdade ou não que nós da direita fomos roubados. Você que é cristão, se você vai à igreja, se acredita na obra Palavra Viva de Deus e não vai às ruas, não ajuda os manifestantes que lutam pela verdade, por nossa fé, por nossa liberdade, você trabalha como Pilatos. Sim, como Pôncio Pilatos, que lavou suas mãos e deixou as pessoas condenar Jesus à morte. Entenderam isso? Você que vai à igreja e diz acreditar nas mensagens, diz ser católico, mas não apoia os manifestantes que defendem a nossa fé, a nossa família, a nossa liberdade, eu digo outra coisa sobre você. Traidor! Você não é cristão! Você é um covarde! Covarde! Você é um Pilatos! Por que existem tantos mártires na história da humanidade? Por quê? Qual o princípio deles? Não era defender a fé, a nossa religião, a nossa liberdade? Agora você desestimula, não apoia, não ajuda as pessoas que estão nas ruas se sacrificando igual os mártires. Você é um Pilatos traidor. Não interessa se nós ganhamos, se fomos roubados, não interessa se perdemos. Temos que lutar por nossa fé até a última gota de suor, até o último respiro. Do contrário, somos Pilatos traidores da pátria. Você acredita nas mensagens? Lembra de uma que tem um pedaço separado? E é dito que só aquele pedaço se salva? Você viu o tamanho daquele pedaço para o restante das mensagens? É bem menos que a metade, não é? Aquele pedacinho lá do restante das mensagens é bem menos que a metade. É só aquele pedacinho que se salva, que é dito na mensagem. Prestem atenção. Então, se 70% dos brasileiros que supostamente votaram no maligno da esquerda, você vai se deixar derrotado por eles ou vai lutar até a última? Como nós, como cristãos, se não defendemos a nossa fé, vamos sim ser cobrados por não fazer nada. Vamos sim para o inferno, porque está na Bíblia. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltar as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Tenho vergonha e quero distância de vocês que se dizem cristãos, vão à igreja, mas lavam suas mãos para toda a maldade que está se instaurando no mundo. Tenho vergonha de vocês que não defendem a nossa liberdade, a nossa família, a nossa fé, e lavam suas mãos igual Pilatos, traidores. É, pessoal, eu acho que a verdade tem que ser dita, e quem fala a verdade não merece castigo. Bora pra rua, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
O
O Lucas começou a participar das manifestações, está falando igual o pessoal da manifestação. Vai alterando a voz, né? Por isso que ele não consegue falar direto ainda, né? Vai se perdendo na emoção. Mas tá bom. É isso aí, né? Também nós temos que respeitar, o Lucas não está errado no seu modo de pensar, né? Não está errado nas suas atitudes de lutar pelo que ele acha que é direito, mas também temos que respeitar aqueles que não pensam assim, né? Então, por isso a gente vive num mundo onde existe o livre-arbítrio, né? Se Deus deu isso para nós, não estou dizendo, Lucas, quando for ouvir minha voz, que estou falando que você está errado. Você não está errado, mas temos que respeitar, né? Assim como as pessoas têm que respeitar nossas opiniões também, porque a gente vai lá para a rua, vai lutar, eu não vou tantas vezes como vocês estão indo, né? Mas aqueles que não foram nenhuma vez, a gente não sabe o sentimento, se está em casa rezando, se está em casa lutando. E, infelizmente, a gente sabe que existem as pessoas que não querem lutar, mas temos que respeitar, né? Ana, tem e-mail?
Não, agora é o clipe Filho de Deus.
Deus querido, nosso Pai, mostrou tudo como é. Antes da terra ser feita, fez uma linda mulher. Para vir a este mundo, tudo para o nosso bem, trazendo seu santo filho e ser nossa mãe também. Deus querido, nosso Pai, mostrou tudo como é. Antes da terra ser feita, fez uma linda mulher. Para vir a este mundo, tudo para o nosso bem, trazendo seu santo filho e ser nossa mãe também. Lucifer, que foi um anjo lá no céu cheio de luz, com ciúme de Maria quis apagar nossa luz. Lutou contra o nascimento, quis vencer, mas não venceu. Amparado por José, menino Jesus nasceu. Lucifer, que foi um anjo lá no céu cheio de luz, com ciúme de Maria quis apagar nossa luz. Lutou contra o nascimento, quis vencer, mas não venceu. Amparado por José, menino Jesus nasceu. Grande acontecimento, Deus mostrou toda a verdade. Veio o Salvador do mundo para o bem da humanidade. Novamente ele vai vir, desta vez para ficar, para todos filhos da luz que souberam sempre amar. Grande acontecimento, Deus mostrou toda a verdade. Veio o Salvador do mundo para o bem da humanidade. Novamente ele vai vir, desta vez para ficar, para todos filhos da luz que souberam sempre amar. Nesta noite de Natal, Baltazar e Melchior, também junto foi Gaspar, fizeram pelo melhor. Ouro e mirra e incenso levaram para Jesus, porque viram o nosso Deus nos trazendo muita luz. Nesta noite de Natal, Baltazar e Melchior, também junto foi Gaspar, fizeram pelo melhor. Ouro e mirra e incenso levaram para Jesus, porque viram trazendo muita luz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 57 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Dia 10/12/2000, como carta. Não há nada neste mundo que esteja escondido que eu não saiba, esteja onde estiver. Não há um erro dentro de minha santa, bela e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana que eu não venha pô-la às claras, pois nenhuma sujeira quero ver dentro dela. E os que vierem te dizer, meu filho, que és um louco por escreveres estas coisas, os mesmos serão réus em minha frente. Essa aqui se trata de uma carta profética, uma das mais perfeitas até agora, embora o livro A Palavra Viva de Deus seja perfeito também. Mas hoje quero relatar a todos. Em meu reino chegam a toda hora os anjos me contando o que vem em minhas casas espalhadas pelo mundo inteiro. Está tendo uma enorme diferença do que já foi e que hoje não está mais sendo. Desde os sacerdotes até os mais altos eclesiásticos, todos vocês que vierem a ser contra as normas de João Paulo II, depois da saída dele, não mais terão como receber algo de mim. Este é o último, como já tenho falado. Pelo meu Santo Espírito, a este é dado o direito de levar o seu rebanho pelo caminho que vem até mim. Mas nenhum dos que vem distorcendo os meus direitos provará do último banquete. Este banquete dará a todos que nele entrarem o direito de viverem eternamente, porque dali em diante cada um terá seu corpo que jamais morrerá, pois eternos todos serão. Como carta, fique com esta em seu bolso, como prova de minha autoridade, e não duvide, pois jamais passaria tais assuntos de tão grande importância. Lembre-se novamente, por qualquer erro que for encontrado dentro de minha casa, todos serão punidos. O que quero dizer é que depois jamais deixarei meu adversário fazer o que vem fazendo. Todo aquele que nega o direito de alguém dobrar os joelhos em minha frente, por este erro já sentenciou-se por si mesmo. Quanto mais negar de dar o Santíssimo Sacramento na boca, que sejam meus servidores. A vocês que estão me dando este direito, neste Natal retribuir-lheis pelo belo gesto que vem dando a mim. Espiritualmente sentirão muita alegria quando os sinos baterem. Nasceu o Salvador do mundo, e eu vos digo, de volta estarei pronto para assumir, mas que ninguém se deixe convencer o respeito deste dia dizendo, é hoje, ninguém o saberá, mas somente meu Santo Pai. Não importa o calor, não tires tuas vestes, a não ser para tomares o banho ou para dormires. Não deixes tua casa mal arrumada, pois gosto muito da limpeza. O tamanho ou o modelo não importa. O que eu quero é te ver limpo, sem ódio de ninguém, e nem tampouco te ver com dúvida destas minhas santas palavras. Recomendo-lhes novamente, estejam do lado de João Paulo II e não desistam por nada, Jesus.
Não há nada neste mundo que esteja escondido que eu não saiba, esteja onde estiver. Em meu reino chegam a toda hora os anjos me contando o que vem em minhas casas espalhadas pelo mundo inteiro. Uma enorme diferença está tendo do que já foi e que hoje não está mais sendo. Todos nós estamos assistindo o que está acontecendo nas igrejas católicas. A perda da fé. O sacrário não está mais no centro, as pessoas entram mal vestidas, não dobram os joelhos. Os sacerdotes não usam mais a batina. As pessoas, mesmo amasiadas, vão comungar. Tudo isso acontece por quê? porque no segundo concílio Vaticano foi aberta muitas portas para que tudo desse errado. Como o Lucas estava falando ali, quem não vai na rua, quem vai, eu acredito que cada um tem uma vocação. Aqui na igreja tem várias consagradas e muitas delas não se sentem chamadas a ir para a manifestação. E eu entendo todas. Cada um tem a sua vocação. A gente está indo porque a gente se sente chamado para ir. E com certeza Deus está nos mandando ir. Porque Ele nos dá força quando é preciso. A gente consegue rezar, a gente consegue ficar quieto. Fala um pouquinho, dá exemplo. Essa semana, mais uma vez, eu falei. E essa semana mesmo, um senhor veio e fez muitas perguntas. A primeira pergunta que ele me fez, o questionamento que ele tem, ele acha errado o padre e a freira não poder casar. Olha só como está a fé da pessoa, como está a cabeça dos católicos. Aquelas pessoas que estão lá têm de toda a religião, mas têm católicos, e olha como está a cabeça dos católicos. Mesmo aqueles que estão lá para defender a Deus, a pátria e a família. Ele me disse, eu não acho certo que o padre e a freira não casa. Porque há tanta pedofilia. Se fosse casado, não acontecia essas coisas. Eu disse, mas se o problema é o casamento, por que que o homem casado trai? Daí ele falou, ah, mas é, eu trabalho como salva-vidas nas praias e eu sei, tem pessoa assim que é deficiente e se ele vê uma pessoa mal vestida, ele tem que tomar remédio para se acalmar. Eu disse, é por isso que tem que andar bem vestido. É por isso que na Sagrada Escritura diz que tem que se dar decentemente. Daí ele falou, ah, mas assim, todo mundo sente solidão. É, mesmo casado a gente se sente sozinha, é normal, é da natureza. Eu disse, tá, minhas irmãs se casaram, foram traídas, abandonadas e agora não podem mais casar porque acreditam na Sagrada Escritura. O senhor acha que eu sofro mais do que elas? A vida não é aqui, a alegria não é aqui. Não podemos ser felizes todo dia. Então, cada um tem uma vocação, cada um tem um dom, Deus toca em cada um. A gente que está indo lá, devemos fazer a nossa parte em todos os sentidos. Na rua, em casa, na família. Quando eu falo lá, duas vezes que eu já falei ali em Itajaí, eu dou o exemplo de São Francisco. A gente deve ir levar a paz onde há guerra, levar a verdade onde houver mentira. Mas não só lá. Em todos os lugares onde a gente vive. É claro que a gente não é perfeito, mas tentar ao máximo acalmar as pessoas, levar esperança para as pessoas. Quem assistiu ontem o nosso presidente falando com aqueles brasileiros lá na esplanada? Todos alterados, nervosos, prometendo dar a vida por ele, prometendo dar a vida pela pátria. E o que o presidente falou, muito calmamente, eu estou há 40 dias em silêncio, dói na alma, ele falou. Mas estou aqui pela vontade de Deus. E vai acontecer o que Deus quiser, quando Deus permitir. O povo tem que fazer a sua parte. Não culpe só uma pessoa, não jogue responsabilidade só para uma pessoa. Cada um tem que fazer a sua parte. A sua parte na rua, em casa, na igreja, no trabalho. Se nós queremos um Brasil melhor, nós temos que fazer o Brasil melhor da nossa parte. Não adianta pensar nos pobres que estão morrendo lá na África de fome, se aqui no meu lado eu não ajudo. Não adianta querer salvar o mundo inteiro se eu não salvar a minha alma. É muito importante que a gente mantenha a fé, a paz, o equilíbrio, mesmo em tempo de provação, mesmo em tempo de guerra. Aqui a mensagem fala, lembre-se novamente, por qualquer erro que for encontrado dentro de minha casa, todos serão punidos. O que quero dizer é que depois jamais deixarei meu adversário fazer o que vem fazendo. Todo aquele que nega o direito de alguém dobrar os joelhos em minha frente, por este erro já sentenciou-se por si mesmo. Quanto mais negar de dar o Santíssimo Sacramento da boca, que sejam meus servidores. Vocês acham que é fácil para a gente? Eu já tive a oportunidade 2 vezes só em Itajaí de falar no microfone. E eu não posso falar tudo. Por quê? Porque a causa é o Brasil? É Deus, pátria, família e liberdade. Eu não posso chegar lá e falar tudo o que eu sei. Que eu aprendi em 50 anos da obra Palavra de Deus. Porque estamos ali para formar uma montanha de gentes. E se cada um for lá e colocar a sua opinião, vai dividir. Vamos para as ruas, quem se sente chamado, quem se sente tocado, mas vamos para unir. Já houve 2 discussões lá no microfone, uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa do outro. Olha o exemplo que o presidente falou ontem. Ele disse, eu rezo todos os dias e pergunto para Deus, que pecado que eu fiz para merecer essa cadeira? Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço por essa missão. A gente deve agradecer a Deus pelo que está acontecendo, porque é para o nosso bem. Como dizia o padre Rômulo, nenhum vento bateria no nosso rosto se não fosse para o nosso bem. Tudo o que está acontecendo é com permissão de Deus. O Brasil pecou e peca muito ainda. Como eu disse, as pessoas que estão lá, todas as religiões, espírita, católico, os católicos ainda estão com essa cabeça? Imagine os outros. E Deus não quer salvar o Brasil durante 30, 10, 20 anos. Não, Deus quer salvar a nossa alma. E se para salvar mais almas será preciso sofrer, vamos sofrer. Mantendo a nossa posição, mas não se desesperando. Não brigando com as pessoas. Vamos levar a paz onde houver guerra. Aqui a mensagem fala muito sobre a roupa também. Não importa o calor, não tire tuas vestes. É como eu falei para aquele senhor. O homem mesmo fala e depois quer desfazer o que falou. Ele disse, eu trabalhei na Praia do Pinho, trabalhei na Praia do Balneário, e é natureza, é normal. Mas ao mesmo tempo ele falou, quando uma pessoa vê alguém decente, sente atração. Então ele sabe que é errado. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que na última hora não adianta querer dar desculpas para Deus. Deus sabe do seu íntimo, Deus sabe. Deus nos deu a inteligência. Mas infelizmente está difícil das pessoas entenderem. A gente está lá no meio de todos. Há pessoas de shorts curtos, de roupa degotada. Eu não estou ali para julgar as pessoas. Eu estou ali para dar o meu testemunho. Eu não vou converter ninguém. É Deus que converte. A parte que eu tenho que fazer é dar exemplo e falar quando as pessoas perguntarem, como aquele senhor. Depois daquele dia, eu não fui quarta, não fui quinta, fui ontem. Ele veio. Senti falta de vocês. Por que vocês não vieram? Eu disse, porque era dia santo. Então, alguma coisa ficou nele. Alguma coisa tocou no coração dele. Façamos a nossa parte. Não precisa brigar, não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Façamos a nossa parte. Como disse ontem o nosso presidente, eu estou aqui porque acredito em Deus. E o meu silêncio dói a alma, mas é preciso. Às vezes é preciso silenciar. Às vezes é preciso deixar que Deus mostre. A gente não sabe tudo. É Deus que sabe. E vai acontecer na hora que Deus quiser. E se nós merecermos? Como disse o presidente ontem, quem vai escolher o futuro do Brasil é o povo. Vai acontecer o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Se nós queremos o bem vai prevalecer. Mas se o povo continuar caminhando no pecado, no pecaminoso, em tudo que é podre, a gente colhe o que planta. Infelizmente, as mensagens têm que se cumprir. E é através do sofrimento. Se nada disso estivesse acontecendo, Jesus demoraria para voltar. Tudo tem que se cumprir primeiro. Façamos a nossa parte. Aqui a mensagem fala, estejam do lado de João Paulo II e não desistam por nada. a resposta para todas as perguntas daquele Senhor, das pessoas que estão em dúvida. João Paulo II diz: o amor me explicou tudo. O que falta é amor. Amor para seguir a Deus. Amor pela pátria. Amor pela família. Amor por Deus. Amor por si mesmo. Lutem pelo que é nosso. Lutem pela sua alma. Lutem por Deus. Mas há momentos que é preciso silenciar, como disse nosso presidente. É Deus que vai falar. É Deus que vai dar a última palavra. E o povo vai escolher. Faça a sua escolha, faça a sua parte. E Deus está vendo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 12 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Helena de Souza. Ana, boa tarde, salve Maria, parabéns pelo patriotismo do Lucas, palavras sábias. Tem muita gente assim, em cima do muro, só para ver o que acontecerá. Um forte abraço a todos. Eliana de Souza. Doutor Sidney Silvia, de Patrocínio. Boa tarde, Ana Maria. Parabéns pelo trabalho dos seus filhos. Parabéns para todos nós, conservadores, tradicionalistas, que estamos juntos à frente dos quartéis. E digo ao Lucas que já está aprovado pelo dono do Twitter, Elon Musk, e pelos índios que viram suas urnas sem nenhum voto para o Bolsonaro, pelo que provou os hackers brasileiros, juntos com o argentino mais patriota do mundo, que depois das 17 horas... foram computados mais de 4 milhões de votos para o Molusco, até quase meia-noite. Pelo que falou o Boca de Veludo Barroso, perdeu o mané, linguajar de malandro. O que sabemos que esse adjetivo é pouco para todos os crimes que já cometeu. E vamos continuar mobilizados em frente aos quartéis para quebrar o recorde de mais de 23 milhões de patriotas pacificamente nesse final de semana, em oração constante. E já estamos vendo o Trump e o Congresso americano tentando retomar o poder nos Estados Unidos. Vão decretar a prisão do Biden. Eu tenho certeza absoluta que sempre Deus está no comando. Vamos vencer. Vamos rezar e pedir a intercessão do nosso querido Papa Pedro II e toda a Corte Celeste, juntos com São José e todos os santos e anjos, e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silvia, turma de Minas. Helena de Pinto Bandeira, abençoada tarde a todos que estão na escuta, em especial a toda a família Conceição e aos que moram na casa do Eugênio. Ofereço todas as músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para a Natalina de Vacaria. Agradeço a todos que estão fazendo esse lindo e abençoado programa. Peço a bênção ao nosso amado e santo Papa Pedro II, Santos Padre Rômulo Tobias. Bom final de semana, Helena de Pinto Bandeira. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Boa tarde a todos os patriotas. Pedimos a bênção do nosso amado profeta, Papa II, para todo o Brasil. Só agradecimento por estar assistindo mais uma vez esse programa lindo e abençoado. Muito lindas as palavras do Lucas. Parabéns. Não vamos desistir. Vamos lutar até o fim. Felizes os humilhados e os perseguidos, porque esses herdarão o reino dos céus. Oferecemos as músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para o Vilmar Pacheco, Jaci Halpe, Dona Natalina e Dona Zilda. Oferecemos também para Eliana de Betim, Eliana de Caeté, Dona Elisana Cacheta e família, Dr. Sidney e família, e grupos de Minas Gerais, para Lenilda e Laurindo, em Vitória do Xingu, para o Eugênio e os de sua casa. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família, Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Obrigado, Camila. E agora é a música.
O amor supremo nos traz esperança para nos salvar por uma criança. E essa criança é o Filho de Deus, que foi por Maria que ele nasceu. Foi por Maria que ele nasceu para nos salvar. supremo, nos traz esperança para nos salvar por uma criança. E essa criança é o Filho de Deus, que foi por Maria
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 19 minutos. A quarta mensagem do programa, a Silvana fará a leitura e o João Batista o comentário.
Mensagem dia 10 do 12 de 2004. Por que reclamar se de tudo que tens, milhões nada tem? A maioria de nada entendeu da vinda do Filho de Deus a esta terra pela primeira vez. Foi preciso que viesse a morrer pregado numa cruz, para que poucos acreditassem nele, depois da ressurreição. E agora, por que está se esquecendo dele a maior parte da população? Entrar num templo para orar, para que, se lá dentro a maior parte é só para pedir que ajude? Senhor, estou com meus filhos estudando. Quero arrumar minha casa e até gostaria de ter um carro novo e um pouco da poupança. É isso que se vê na mente da maior parte das pessoas. Este é o mundo que já não mais espera a vinda do Senhor, porque os capitalistas só pensam em si. Onde fica tua fé? Do desemprego reclamas, da falta de respeito, nada dizes. Do amor verdadeiro, nada queres cultivar. Do amor livre é o que mais gostas. Das punição para os ladrões, queres que façam. Mas o que tu roubas, queres que seja encoberto. Enganar tua esposa é o que mais desejas. Agora, se ela te enganar, não a perdoas. E se isso acontecer também com ela, ambos estão infringindo a lei de Deus. Irmãos, já olharam para trás para o exemplo que muitas famílias vêm demonstrando no amor a Deus? Esses sabem que para tudo se dá um jeito, com Jesus, mas sem Ele, nada podem conseguir. Milhões não têm nem onde morar, mas procuram agradar a Jesus. Milhões morrem por dia sem ter o que comer, mas na esperança viviam de se encontrar com Deus. Nos hospitais quase nem cabe mais tantas pessoas desenganadas. E tu o que me dizes? Tens o teu corpo perfeito, a saúde é o espírito, a saúde que é o principal, morada e alimento, e és livre para onde quiser ir. Então por que só reclamas, vendo outros crescendo rápido e tu não? Isso é o que é injustiça contra o seu Criador. Quando Jesus falou que muitos têm olhos, mas não conseguem enxergar, era sobre este assunto, onde também disse: Eu sou o caminho e a verdade, e todos aqueles que vierem a mim jamais morrerão. Compreendestes, irmão, que porque tanto reclamas isto ou daquilo, se nem sabes agradecer pelo que tens? Igreja lotada não quer dizer que todos obedeçam a Jesus, pois se obedecessem, jamais reclamariam, e sim em silêncio bateriam no peito dizendo: Senhor, sei que sou um pecador, por querer tanto, enquanto bilhões nada têm e ainda morrem de fome. Caminhando por aquelas montanhas, encontrei muitos quase sem nada, à procura de um lar melhor. E sem saberem, eu carregava junto com Maria o maior tesouro. E nenhum veio me pedir que deixasse me ajudar, a não ser só a mulinha. E com meus pés cansados de tanto andar, fiz questão de segurar o maior tesouro do mundo, o menino Deus. E hoje, em sua festa de Natal, a maior parte pede para que tenha barba comprida e cabelos longos. Quem foi que nasceu? Um homem velho ou uma criança? Se sabes pedir para o idoso, então reclamas a ele e não a Jesus, na hora das aflições. São José.
Aqui nessa mensagem, aqui na metade dela, Jesus fala, né? Quando Jesus falou que muitos têm olhos, mas não conseguem chegar à verdade. É para essas pessoas, principalmente, quando Jesus também assim falou na Bíblia, está escrito, a quem eu muito confiei, eu vou exigir, principalmente os dirigentes da igreja, porque eles sabem a verdade, sabem que o mundo que está caminhando é totalmente para o inimigo, para o Satanás levar quantas almas para ele, quanto ele puder. E essas pessoas estão querendo só o quê? Saber do ganho deles do mês, saber do seu cargo, não ter a preocupação de perder o seu serviço, mas vão deixando Deus de lado. Vamos falar como aquele pedacinho que o Lucas falou, como Pilatos fez, lavou a mão e entregou Jesus. Não fez esforço nenhum para defender a Jesus. É o que nós estamos passando agora nessa época. Mas o demônio é tão astuto que quando um sacerdote quer se manifestar, quer defender, quer caminhar para o lado correto, quer mostrar o que é o verdadeiro caminho, os dirigentes maiores vão lá e cortam, ameaçam, como aconteceu em Itajaí com o sacerdote. Isso tudo para pôr medo nas pessoas, para não poder se manifestar, para não poder, tem que ficar quieto, não podemos falar a verdade. Assim foi feito com um profeta, com a sua família. Mas o profeta e nós, os filhos, nós não temos medo, graças a Deus. A gente está lutando pela verdade. Nós estamos aqui, ao vivo, pela internet, todo sábado. Até quando, ninguém sabe. Só Deus sabe. Mas a gente está lutando pela nossa liberdade de falar a verdade. Mas o inimigo não quer isso. Quer mostrar só o lado errado. Dizer que todos são livres para poder fazer o que bem entender. Assim põe a culpa em Deus, né? Que Deus não julga, Deus deixa livre a todos para poder pensar ou fazer aquilo que bem entender. É mentira, é a voz do enganador. Porque Jesus, quando esteve na terra, assim diz aqui no começo também na mensagem, ninguém entendeu. Vamos dizer assim, 80% não entenderam qual o papel de Jesus que ele teve aqui na terra, o que ele mostrou, o que devia fazer. Ele foi expulso, ele foi discriminado também, ele tinha o poder na mão, mas ele não mostrou totalmente o poder dele, mas ele vai mostrar na segunda vinda, para essas pessoas que acham que Deus não é nada, principalmente para os dirigentes da igreja, que acham que isso tudo é só pessoas que escreveram. Na verdade, eu acho que não acredito nem na Bíblia, porque a gente já ouviu tantos padres dizer que São Pedro, quando foi preso lá, foi pago lá para soltar ele, não foi os anjos. Tantas outras coisas, tantas heresias que já sacerdotes já falaram, e agora esse que está lá, esse mentiroso, colocando Jesus lá embaixo, que diz que não tem poder, mas na segunda vinda dele, ele vai mostrar o poder dele. Aí essas pessoas vão se arrepender amargamente. Essa é a hora de defender a Jesus. Nós que acreditamos, nós devemos sempre estar prontos para falar a verdade, não ter medo, não pensar assim, ah, que eu vou machucar tal pessoa, que eu vou ofender tal pessoa. E Deus, que é ofendido a todo instante, e aí ninguém fala, ninguém pensa, que Deus, sendo o Criador de tudo, é muito mais ofendido, e as pessoas não falam nada disso. Ah, mas você está ofendendo a Deus. Não, você está ofendendo a pessoa, fulano de tal. Quem é nós para pensar que nós estamos ofendendo um outro? Que depois que nós morrer aqui, se acabou tudo. Se nós não der o valor para Deus, se nós não fazer a vontade de Deus, o que vai ser da nossa alma? Nós não vamos ter direito nenhum mais. Nós não vamos herdar o paraíso, nós não vamos ter o que Deus está prometendo para nós. Se nós não fizer o certo, se nós não lutar pela verdade, se nós não lutar por Deus. Esse é o tempo, como Jesus fala, é o tempo da misericórdia. Muitas pessoas vão, claro, cada um tem o seu papel, né? Cada um faz aquilo que se sente melhor, que acha que deve fazer, mas muitos pensam assim, ah, eu já fiz a minha oração, pronto. Mas o profeta não era assim. O profeta fazia suas orações, mas aonde ele ia, falava a verdade, quando precisava. Quando as pessoas perguntavam, ele falava, ele não tinha vergonha de defender a Jesus. Na frente dos irmãos, na frente do sobrinho, muitas vezes ele falou aqui, quando ele chegava na casa dos irmãos, a maioria das pessoas se afastavam, não queria mais nem ouvir ele falar. Porque ele não se preocupava em ofender um sobrinho, não se preocupava em ofender um irmão. Ele queria saber defender a Deus, de falar o que estava acontecendo e o que estava para acontecer. Mas ninguém, a boa parte, ninguém queria dar ouvido para ele. E hoje a maioria das pessoas estão vendo, mesmo assim, ainda abafam, ainda não querem saber da verdade. Como essa semana nós estávamos lá em Itajaí, tinha duas pessoas rezando o terço, nós fiquemos do lado e começamos a rezar junto. Depois, quando acabou as orações, ela perguntou, mas vocês são da onde? Aí a Aline começou a falar, até o ponto de nós chegar aqui, nós moramos aqui em Taquaras, a igreja tal, aí uma, ah, tá, a família lá do seu Bento, não sei como é que ela disse, mas ela já conhecia já o trabalho. Aí eu disse para ela, tudo que vocês já ouviram até hoje da família, do seu Bento, seu profeta, não sei como é que vocês chamam, tudo é falado ao contrário. Eles falam, não falam a verdade. Mas nós somos assim, nós somos obedientes a Deus. Para tomar comunhão, nós tomemos, se o padre der, nós tomemos de joelho, na boca. Aí contei a história lá que o bispo não quis me dar a santa comunhão na boca. Fui falando, e a Aline também, Graziele, mas mesmo assim, uma daquelas disfarçou e saiu perto de nós. Aí como diz aqui, tem essa mensagem, esse pedacinho, muitos têm olhos, mas não conseguem enxergar a verdade. Eles veem as pessoas que querem lutar pela verdade, mas não querem saber. Prefere um local onde tem a liberdade de fazer aquilo que bem entende. Lá não é cobrado sobre as vestes, as pessoas tomam comunhão como quiser. Aos padres não chama atenção se vocês vão para a praia, se não vão, se os filhos estão fazendo errado, se o filho já casou uma vez, se casou duas, três, quatro, se não faz mal, pagando, tudo vale. Os padres não chamam mais atenção, aí tá bom. Vão, agora quando começa a esquentar, vão com camisetinha para dentro da igreja. Lá tá melhor, né? Como aqui tá falando. Não querem mais defender a Deus. Querem saber do livre-arbítrio. queres saber de andar à vontade, queres saber de, ah, eu não posso ofender meu irmão, a minha família, isso não pode ser ofendido, mas a Deus pode ser ofendido a todo instante, mas vai chegar um momento de todos nós prestar a conta, porque daí não vai, você não vai olhar para o lado assim, ah, mas eu fiz a vontade, estava fazendo, obedecendo o padre, estava obedecendo o bispo, eu estava obedecendo a minha mãe, meu pai, não tem essa, é nós com Deus, cada um vai responder por aquilo que fez, aí as pessoas vão se arrepender, mas daí é tarde, muitas pessoas acham assim, na última hora Deus é misericordioso, vai me perdoar, se perdoar um, ele vai ter que perdoar todos, e daí não se cumpre o que está escrito, que todos serão chamados e poucos serão escolhidos, e tantas outras, né, pedacinho da Bíblia que diz, aparta sementes, como Jesus falou, três partes não pertencem mais a ele, uma parte só, e nesse período Deus está peneirando, está vendo, e vai chegar um momento cada vez pior, é Deus ou o mundo, e nesse momento que muitos vão cair, se já estão caindo agora, aperta daqui, aperta dali, muitos não querem obedecer a Deus, muitos não querem ofender a um ao outro, mas Deus está sendo ofendido e não faz mal, e quando pior, quando começar a mexer no bolso, você vai perder sua casa, você vai perder os seus bens, você vai perder isso, vai perder aquilo, e muitas pessoas, ah, não, não, isso eu não posso perder, e vai preferir o mundo, e aí mesmo Deus é julgado de escanteio, não pode mais nem se falar em nome de Deus, quanto mais defender. Esse vai ser o momento mais difícil, por isso que a gente deve se preparar a cada instante, já se acostumando com isso, né? Não importa quem que for, eu tenho que defender a Deus, só assim que a gente vai ter a proteção de Deus, e Deus dar força para nós, para a gente estar do lado dele até o final, até a sua segunda vinda, que está tão próximo, né? Todo mundo está vendo tudo que está acontecendo, Deus quer tomar conta de tudo, o Satanás quer tomar conta de tudo, mas quando chegar no momento, Deus vai intervir, e aí será o momento de cada um responder por aquilo que fez. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 35 minutos. Ana, tem e-mail?
O Bambam, Larissa, Matheus e Yasmin oferecem as músicas do programa para a Daiane, pelo seu aniversário na segunda-feira, dia 12. Luzia Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso, boa tarde a todos, a Palavra Viva de Deus. Estamos ligados mais uma vez nesse abençoado programa. Abraço para a família Conceição, para o Eugênio, para a irmã, minha irmã Inês, meu filho João Pedro e para todos os filhos da luz. Que Deus e nosso santo profeta abençoe a todos. Vem aí mais um Santo Natal. Menininho Jesus, salva o nosso Brasil. Luzia Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso. Eu ofereço também a próxima música para os meus sobrinhos, o Júnior, que fez dia 6, e o Miguel, dia 7. Também para meus filhos, o Lucas e a Lara, que fizeram 10 anos de matrimônio, dia 8, dia de Imaculada Conceição. E para os meus compadres, a Vera e Vilmar Mafra, de Brusque, que fazem também anos de matrimônio, no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E agora é a música.
programa Esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 39 minutos. A quinta mensagem do programa, a Maria Aparecida fará a leitura e eu faço o comentário.
Relatório. Mensagem do dia 10 de dezembro de 2006. O relatório que irás escrever é de suma importância. Este relatório pode proporcionar para os descrentes que um decreto deixado por Deus é um dever de cada um assumi-lo. O que Ele nos mandou escrever, as leis, não foram por nós criadas, e sim por Ele. Este decreto é lei, e para os que deixam de cumpri-lo, se esquecem que a vida não vale nada sem Deus. Isto podemos ver junto com Ele. Quem se afasta deste assunto tem os ouvidos tapados e a boca fechada. Os mandamentos da lei de Deus não é para obrigar os homens a fazer isto ou fazer aquilo. Mas quem não for por este lado, pelo que está nas Escrituras, deixa de ser um instrumento do Criador. Um justo salário virá para todos aqueles que vêm se dedicando na prática do Evangelho. Nenhum esportista vence a partida sem primeiro treinar muito. Este processo faz que a pessoa receba por aquilo que fez. Um prêmio na lei de Deus não tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Todos são tratados iguais, mas tem um porém. Ficar sentado esperando que tudo aconteça primeiro para acreditar na vinda do Senhor, este ou esta pessoa deixa a luz primeiro passar diante de si para segui-la em seguida. Quem se acorda só pensando nos afazeres deste mundo não tem o que apresentar, porque nada fez. Este assunto é delicado. Este próprio que vem escrevendo não tem leitura, mas tem o que muitos não podem alcançar, que é a sabedoria divina. Mas confiam nas Escrituras, que é a Bíblia, deixada por nós. Este aprendizado faz parte como um bom aluno estudioso e obediente nas matérias, e que tira sempre em primeiro lugar. Os filhos da luz, a maior parte, é um povo humilde, mas em compensação, vem obedecendo às leis deixadas por Jesus, as quais nos ensinou. Pensa bem nesta escrita. Talvez poderás entender que só Deus pode manobrar tudo isto por este pequeno instrumento. Agora digas, serias capaz de escrever tudo isto? Somos nós, os quatro evangelistas.
Mensagem de 2006, com o título Relatório. Essa mensagem, cada linha dela aqui dá para fazer vários comentários, né? O relatório que irás escrever é de suma importância. Esse relatório pode proporcionar para os descrentes que um decreto deixado por Deus é um dever de cada um assumi-lo. Nem precisaria, né, as pessoas ficarem evangelizando. As leis deixadas por Deus deveria cada um assumir, né? É lei. O que Ele nos mandou escrever, as leis, não foram por nós criadas, e sim por Ele. Então, o que está na Sagrada Escritura é lei de Deus. Precisaria o homem estudar a Bíblia, né? Ler mais a Sagrada Escritura para saber o que é a vontade de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deixou viver livres, mas tem suas leis para serem cumpridas. E o homem quer burlar a vida inteira, né? Quer sempre acha que está enganando a Deus, né? Engana as pessoas aqui, e algumas ainda, porque a maioria não são mais enganadas também, né? Um justo salário virá para todos aqueles que vêm se dedicando na prática do Evangelho, que vive o Evangelho, né? As pessoas que não querem saber mais da vontade de Deus, quer viver só o seu bel prazer, só o que me satisfaz, está bom, né? Mas depois vai ter que prestar conta disso. É por esses e por outros motivos que as pessoas, não vou dizer persistem, né, mas tocam sempre nesse assunto para lembrar um irmão que está se desviando, que está andando por caminhos tortuosos, né, e eles pensam assim, não, ele é muito radical, ele toca sempre na mesma tecla, Ele está falando sempre o mesmo assunto, mas é o mesmo assunto. Se você deseja ir para o céu, o assunto é esse. O céu não vai ser diferente do que ele deixou escrito. Ele não escreveu uma lei aqui e lá é outra, né? Então precisaria o homem mudar muito ainda. Hoje, ainda pela manhã, no café aqui, a gente estava comentando a Copa que foi acontecer, o que está acontecendo agora, né? Lá no Catar. Tem as leis deles lá. Olha como é que é rígida a lei deles lá. Qualquer manifestação amorosa é punido. Álcool não pode ter, né? Nem andar de mão dada na rua não pode. E por que que daí cumpre? Esse tempo que estão lá, não sei se tem pessoas lá com 20 dias, 30 dias lá, pagaram um valor, né, exorbitante aí para ir lá fazer a vontade deles. E por que que de Deus não tem que obedecer a lei de Deus? Lá tem que andar bem trajado, tem que se comportar, não pode estar falando besteira, não pode beber, não pode, um monte de coisa não pode. E o homem se submete a isso, né? Aqueles que não concordam, que depois de sair de lá não concordam mais com isso. Mas para estar lá no meio deles, concordam. Fazem a vontade deles. E por que não pode fazer a vontade de Deus, então? A gente aqui imaginamos, né, que a gente faz um pouquinho só a vontade de Deus. E a gente vive livre. Mas um pouquinho que a gente tenta viver da forma como Deus nos pede, para alguns já é demais. Vocês são demais, vocês fazem demais. Vocês vivem fora do mundo, vocês são retrógrados, né? É um monte de coisa que a gente escuta. E não é nada disso, nós vivemos igual vocês. Só que dentro de uma regra, existe regra. Em todos os lugares, em todas as empresas, em todos os comércios, existem as regras que são deixadas por eles lá, né? O estatuto deles. E a de Deus não precisa, né? Por quê? Porque o homem afrouxou. E vocês que hoje, claro, merecidamente estão lutando, né, por família, por pátria, por bem-estar da família, por os nossos direitos, está certíssimo isso aí. Mas quando a igreja começou a desandar, por que que o cristão não foi lá e lutou também dessa forma? Eu não aceito, nós não entramos, foi o que a gente fez. Instruídos por Deus através desse amado profeta. Não vá. Tem pessoas que até hoje ainda vão, né, participam. Pasmem vocês aqui... participando do santuário aqui, querem fazer excursão para ir lá para Florianópolis, em igreja lá, que dizem que está fazendo certo, mas se está celebrando e oferecendo o sacrifício da Santa Missa por Francisco, não está certo. Você está embarcando em canoa furada, está acendendo uma vela para Deus e para o diabo. Participa aqui para disfarçar e depois quer ir para outro lugar, porque eu não posso ficar sem missa. Nós não estamos sem missa. Jesus não falou que nós vamos chegar nessa fase de ficar sem a Santa Missa? Mas você acha que não? Você é melhor que os outros? Está desagradando a Deus. Ele diz, se for a minha hora de voltar e você estiver lá, você é testemunha que está contra mim. Se lá estão contra mim, você está junto, você também é contra mim. Então nós precisamos ler mais, ser mais obedientes, né? Nós estamos vivendo uma fase agora perigosíssima, onde os próprios irmãos estão brigando por nada, né? Está tudo muito à flor da pele. Estamos vivendo um momento de desespero, de guerra mesmo, né? Uma guerra espiritual está dentro de nós. Isso. O homem carrega isso dentro de si, né? A vontade de lutar, a vontade de vencer, não quer perder nunca, mas precisamos pensar. Vamos com cautela, vamos obedecer a Deus. Ele foi manso o tempo inteiro. Ele foi pisoteado, chicoteado, pregado na cruz e a mansidão dele não mudou. Claro que ninguém vai conseguir ser igual a ele, né? Ele é Deus, mas ele deu exemplo para a gente imitar ele. Tudo dentro de uma paz, né? Tudo dentro de um sossego. Fala-se a verdade. A verdade nunca pode ser escondida, nunca pode ser coberta, né? Mas se a pessoa aceitou, aceitou. Se não aceitou, fazer o quê? Nessa mensagem Jesus fala, os filhos da luz, a maior parte é um povo humilde, mas em compensação vem obedecendo as leis deixadas por Jesus, as quais nos ensinou. Mas não são todos também que se dizem humildes e são obedientes. São humildes e às vezes querem enganar os outros. Precisa ser humilde e obedientes a Deus. O manual nós já temos em nossas mãos. O santuário está aí, Jesus pediu para que levantasse esse santuário. Deixou entre nós um profeta, enviado por ele por 45 anos, evangelizando. Tudo está por escrito, o relatório está aqui, ó. A Aline leu lá como uma carta. Ontem no púlpito foi lido também algo assim parecido, né? Tem várias mensagens tocando nesse assunto. Está aqui. Tem o decreto, tem também, né? Então nós temos tudo em nossas mãos. Tudo está muito esmiuçado para nós. Tem pessoas que não estão contentes com o que tem em nossas mãos. Querem buscar mais lá fora. Vamos procurar mais alguma coisa. É o tal do sensacionalismo, né? Tem que estar acontecendo agora. Nossa Senhora tem que estar falando agora. Jesus tem que estar falando agora. Aí esse é verdadeiro. E é nessa que o inimigo vai buscar. É nessa que tem aquela passagem bíblica, né? Aquele que procurar se salvar vai se perder. Porque se você já está no caminho correto, continue. Continue fazendo certo. Basta ser só obediente e seguir até a vinda de Jesus. A Aline acabou de falar, vai acontecer o que Deus quer. Não é o que nós queremos, né? É o que Deus quer que aconteça. Nós podemos pedir, sim, através da oração, através da nossa luta, né, na persistência, estar ali pedindo sempre o mesmo assunto, mas só vai acontecer se Ele quiser. E a hora que Ele quiser. Tem pessoas que já estão entrando em depressão, porque acham que tem que acontecer como quer, e não é assim, né? Aqui são os quatro evangelistas que estão falando essa mensagem. Relatório. O que Ele nos mandou escrever, as leis não foram por nós escritas, e sim por Ele. É como o profeta. Tudo que escreveu não foi vontade do profeta, não foi da cabeça do profeta, foi o céu inteiro se manifestando através dessas mensagens. Né? Nenhum esportista vence a partida sem primeiro treinar muito. Este processo faz que a pessoa receba por aquilo que fez. Um prêmio na lei de Deus não tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Todos são tratados iguais. Então não pense você que você está ali rezando, começou hoje, vamos dizer, né? Conheceu a obra hoje. Ah, mas o profeta já foi chamado em 72, tem mais merecimento do que eu. Não pense assim. Todos são tratados iguais. Se você foi tocado, cumpra com aquilo que Deus está te pedindo. Seja obediente a Deus, mas obediente. Se Ele fala, não bote tua roupa, não tire tua roupa decente, não tire. Se Ele fala, não vá em tal lugar, não vá. Obedeça. Se você seguir os 10 mandamentos, já está pronto. Né? Claro que também ninguém vai conseguir corretamente, mas faça o máximo que você puder. Não tente burlar Deus, porque você não vai conseguir nunca. Por mais íntimo que você esteja no local, por mais escondido que você possa estar, Deus vê tudo. Ele vê seu pensamento. Antes que você aja, Ele já sabe. Né? Então procure ser fiel para Deus. E aí você então vai estar agradando Ele. Né? Quem se acorda só pensando nos afazeres deste mundo não tem o que apresentar, porque nada fez. Esse assunto é delicado, e muito delicado, né? As pessoas ainda questionam também isso, quando a gente fala, mas você tem que viver para Deus. O profeta viveu 45 anos só para Deus. Claro que tinha os afazeres dele no mundo, ele vivia aqui, mas o pensamento estava sempre em Deus. Precisava, alguém chamava, alguém, né? Tinha necessidade da presença dele, se ele pudesse, ele estaria lá, ele estava lá, onde era chamado. Aqui o tempo todo recebendo as pessoas. Isso a gente vem fazendo hoje. Não que todos tenham que ser dessa forma, né? Cada um também tem os seus afazeres e foi predestinado para algo. Mas não deixe de rezar, de dobrar seu joelho, de agradecer a Deus nas horas principais da sua vida. Quando levanta, nas refeições, quando você vai deitar. Não esqueça disso nunca. Porque Deus sabe das suas necessidades. Mas Ele também sabe que você tem tempo para agradecer a Ele, né? Então não tente dizer assim, ah, mas hoje o dia foi demais para mim. Sequer eu consegui rezar um Pai Nosso. Deus sabe que você podia, né? Deus sabe. Então, para encerrar essa mensagem aqui, pensa bem nessa escrita. Talvez poderás entender que só Deus pode manobrar tudo isso por este pequeno instrumento. Agora digas, serias capaz de escrever tudo isso? Somos nós, os quatro evangelistas. Claro que não, né? Nenhuma mensagem qualquer um de nós poderia ter escrito. Isso é inspiração divina. Ana, tem e-mail?
Que acabou.
Que hora já é?
É a música.
Tem 5 ainda? Então vamos encerrar e encerra com a canção daí, né? Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam e acompanham sempre, né, através da internet. Não esqueçam, aqueles que puderem vir participar aqui com a gente do Natal, né? A noite de Natal aqui. Aqueles que puderem participar da noveninha de Natal também participem. Precisamos estar unidos em oração, tá? Obrigado a todos vocês também que, de uma forma ou de outra, mantêm essa obra em pé, né? A gente sabe que não está fácil o momento que estamos vivendo, mesmo assim, muitos ainda lembram daqui do santuário. Obrigado a todos vocês que já fizeram e que continuam fazendo aqui por nós. Se Deus quiser, até sábado que vem, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde lá dos músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos, como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Quero voltar aqui então um lembrete a todos vocês que nos acompanham através da internet e vocês também que nos ouve aqui através do rádio aqui em Taquaras. O santuário está sendo mantido, depois que termina o Santo Terço, com a água benta. E já houve duas reclamações através da visão que está tendo pela internet, né? E eu comecei a observar também, é verdade. Ali à frente do altar está o Santíssimo, né? E muitas pessoas estão passando sem fazer a reverência. Não esqueçam de fazer reverência ao Santíssimo. Principalmente no domingo, que vai para os dois lados, né? Uma boa parte das pessoas passam por ali como se não tivesse nada, e o Santíssimo está ali. Então não esqueçam de fazer a reflexão ali, tá? Quando passar pelo Santíssimo, dobre o seu joelho. Deu? Genuflexão.
Os santos reis, vamos todos juntos relembrar o nome de cada um e que estavam eles a carregar. Um era Gaspar, outro Belchior e outro Baltazar. Incenso, mirra e ouro era o tesouro para ofertar. Vamos todos juntos agradecer, porque virão menino e a Herodes não foram dizer. Através do sonho um anjo avisou para eles não voltar. Jesus, vamos todos juntos festejar.